Nós vamos estudar hoje os versos 7 a 20 de Lucas, capítulo de número 9. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus, irmãos. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei, quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra que é viva, que é poderosa, a Tua Palavra que transforma vidas, a Tua Palavra que transformou o meu viver, transformou o viver de tantos irmãos e irmãs que estão aqui e ao redor de todo o mundo, e continua transformando vidas, Deus, até os dias de hoje. E ela transforma vidas porque ela é espada nas mãos do Teu Santo Espírito. E nós cremos no Teu Santo Espírito, Deus. Nós cremos que Ele é poderoso para transformar vidas. Ele é poderoso para converter corações. Ele é poderoso para convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E para mostrar às pessoas o reino de Deus de forma que elas se prostrem e sejam capazes de crer em Jesus como o único suficiente salvador de suas vidas, Deus. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Em nós mesmos nada temos. Nada temos. Somos incapazes. Mas cremos na Tua capacitação. Cremos que pelo poder do Teu Espírito, hoje à noite, vidas podem ser tiradas do império das trevas, trazidas para o Teu reino, Deus, o reino do Teu Filho amado. Por isso suplicamos que o Senhor não nos deixe só nessa noite, mas que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o milagre da multiplicação dos pães e peixes é, na verdade, o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelhos registram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E esse milagre também é o clímax da primeira parte do ministério de Jesus, o ministério que Jesus desenvolve na Galileia. O ministério de Jesus ele vem acontecendo na Galileia, e o ponto alto deste ministério é a multiplicação dos pães e peixes. E depois disso, Jesus passa a ministrar em Sidom, ele passa a ministrar na Cesareia de Filipe, e depois ele vai para Jerusalém, onde ele terá o destino para o qual ele veio, ele encarnou. Aqui, queridos, em Lucas, no Evangelho de Lucas, esse milagre ele é relatado como se ele fosse a carne de um hambúrguer. Vou deixar vocês um pouquinho com fome agora, essa hora da noite, não é? Mas é como se ele fosse a carne de um hambúrguer. Porque nas duas extremidades do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, você tem uma pergunta. Lá no versículo 9, você tem Herodes perguntando. Herodes dizendo, olha, João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Aí você tem o milagre, o relato do milagre. E aí no versículo 18, você tem o próprio Jesus perguntando, quem as multidões dizem que eu sou? Ou seja, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele está espremido entre essa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? E o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela a identidade de Jesus. E a gente vai olhar para isso. Mas, queridos, o milagre também fala muito sobre nós. E nós somos revelados ali através dos discípulos de Jesus, através dos apóstolos de Jesus. Os discípulos, queridos, eles haviam sido enviados para uma viagem missionária por Jesus. E o texto diante de nós nos relata o retorno deles. Essa viagem foi uma viagem bem sucedida. Os evangelhos nos relatam que eles pregaram em várias cidades o evangelho do reino e que eles curaram várias pessoas, eles operaram vários milagres durante essa viagem. E foram os milagres que eles operaram também que chegaram aos ouvidos de Herodes e fizeram que Herodes perguntasse, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? E agora os discípulos voltam e eles voltam cansados dessa viagem. Ministrar cansa. Servir, curar pessoas, ensinar pessoas cansa. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a gente aprende que foi o próprio Jesus quem disse, vamos nos retirar para um lugar deserto onde vocês possam descansar. Ele propõe que os discípulos se retirem e saiam, se afastem da cidade para uma outra cidade, para uma espécie de um retiro espiritual e de descanso. Acontece, queridos, que no versículo 11, nós aprendemos que as multidões souberam onde eles estavam. As multidões ficaram sabendo onde encontrar Jesus e os discípulos e foram atrás deles. Veja, os discípulos haviam ensinado em muitas cidades e realizado muitos milagres em muitas cidades, não é? O verso 6 do capítulo 9 aqui de Lucas fala para a gente sobre isso. Então agora, nós não temos apenas um mestre poderoso realizando milagres. Nós temos 13 mestres poderosos ensinando e realizando milagres. E as pessoas estão indo atrás deles. A fama deles se espalhou e as multidões estão seguindo a Jesus e aos 12. Mas parece, queridos, que os discípulos, nesse ponto da história, estão cansados desse negócio de servir pessoas. Eles estão cansados depois de uma viagem, pregando e curando, pregando e realizando milagres. Eles agora já pensavam querer ficar tranquilo com Jesus, apenas eles e Jesus descansando. Apenas eles e Jesus. E agora, queridos, eles estão tão cheios de si que eles já se julgam capazes de não apenas dar sugestões a Deus, mas de dar uma ordem ao Criador dos céus e da terra. Veja, no versículo 12, eles vêm até Jesus, quando eles, as multidões se achegam, eles vão até Jesus e eles dizem a Jesus, mande embora a multidão. E queridos, na língua original, esse verbo mande é um verbo no imperativo, eles estão dando uma ordem para Jesus. Jesus, manda embora esse pessoal. Veja, os discípulos estão tão focados neles mesmos, tão focados nas suas necessidades pessoais, tão focados no seu desejo por um tempo a sós, de descanso, sem ter que servir ninguém, que eles conseguem legitimar esse egoísmo deles, como se eles estivessem de fato preocupados com a multidão. A desculpa é, olha, eles precisam comer, já está anoitecendo, eles precisam de um lugar para dormir. Veja, esses homens estão andando com Jesus há mais de um ano. Eles já viram esse Jesus curar um leprosos, eles já viram esse Jesus falar para o paralítico, levanta e anda, os teus pecados estão perdoados, eles já viram esse Jesus transformar água em vinho, e vinho bom, eles já viram esse Jesus fazendo inúmeros milagres. Eles sabem do que Jesus é capaz, eles sabem que Jesus é capaz de alimentar aquela multidão, mas o desejo deles por descanso, o desejo deles por estarem tranquilos, sem ter que servir ninguém, sem precisar sair da zona de conforto, é tão grande que eles conseguem legitimar o egoísmo deles, como se fosse uma preocupação sincera com as outras pessoas. Mas queridos, como é que Jesus lida com isso? Bom, primeiro, o texto deixa claro a disposição de Jesus, veja o verso 11. Se os discípulos querem mandar as multidões embora, o verso 11 diz que Jesus as acolheu, Jesus as recebeu, Jesus as abraçou, Jesus deu boas-vindas às multidões, Jesus as trouxe para perto, e Ele as trouxe para perto, com verdade, com graça, com poder, e com amor. Ele as trouxe para perto e falou para elas sobre o reino de Deus. E veja, às vezes a gente pensa que falar sobre o reino de Deus é apenas falar, olha, o reino de Deus é muito bom, é um lugar maravilhoso. Mas quando você vê Jesus pregando o reino de Deus, você sempre vê Jesus falando duas coisas. O reino de Deus está próximo, por isso, arrependam-se e creiam, arrependam-se dos seus pecados e creiam. É isso que é necessário fazer à medida que você e eu entendemos que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus havia chegado. É necessário arrependimento e é necessário fé. E para que eles crescem, Jesus também curava aqueles que precisavam. Os evangelhos e o livro de Atos deixam claro que os milagres de Jesus tinham como objetivo demonstrar de quem era e na autoridade de quem era que Jesus falava. O objetivo dos milagres era mostrar que Jesus era enviado do Pai, era mostrar que Jesus era o próprio Deus. Esse era o objetivo de Jesus ao realizar milagres. Veja, a pergunta não era quem é esse Jesus? Jesus está respondendo a pergunta. Jesus está falando sobre o reino dele que está vindo. Jesus está curando aqueles que precisam. Jesus está acolhendo suas ovelhas no meio daquela multidão. Mas quando os discípulos vêm dar uma ordem para Jesus, Jesus matricula os discípulos, queridos, em sua escola de maturidade. Jesus matricula os discípulos na sua lição de maturidade espiritual. Veja o versículo 13. Jesus diz para os discípulos, deem-lhes vocês, e a ênfase aqui é no vocês, deem-lhe vocês algo para comer. Queridos, uma das lições mais poderosas e preciosas de Deus para a minha e para a sua maturidade é quando Deus nos chama para tarefas difíceis. É quando Deus nos dá tarefas, é quando Deus nos chama para missões, para as quais nós precisamos reconhecer que não temos o que é necessário para poder cumprir aquela missão. E é isso que acontece aqui com os discípulos. Deus dá uma ordem para eles, Jesus dá uma ordem para eles, que eles não têm como cumprir, pelo menos não neles mesmos, não na força deles mesmos. Como é que eles poderiam alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças? Como é que eles poderiam fazer isso? Eles não têm como fazer isso. E eles sabem disso. Eles reconhecem isso. Eles, diante dessa tarefa difícil, diante dessa tarefa impossível, na verdade, eles retornam a Jesus de mãos vazias e dizem: olha, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Queridos, essas situações difíceis, elas são preciosas exatamente por isso, porque elas nos fazem ir até Deus, reconhecendo a nossa incapacidade. E meus irmãos, minhas irmãs, quando eu e você vamos a Deus dizendo: Deus, nós não temos os recursos, a gente encontra em Deus os recursos que precisamos para realizar as tarefas que Ele nos deu. Gente, isso se aplica a tantas áreas da minha e da sua vida. Eu queria aplicar especialmente a 3 áreas das nossas vidas isso: trabalho, família e ministério. Começando por trabalho, e aqui eu queria falar especificamente com os nossos irmãos, homens. Homens, Deus nos deu uma missão. A missão que Deus deu a nós é suprirmos para o nosso lar. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa responsabilidade. Pastor, o senhor está dizendo que mulheres não podem trabalhar? Não, irmãs, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, de acordo com a palavra de Deus, a responsabilidade não é de vocês. O peso não deve estar nas costas de vocês, mas deve estar nas nossas costas. É nossa responsabilidade, dos homens, suprir para o lar. Irmãos, diante dessa tarefa árdua, difícil, difícil porque vivemos num mundo caído, e desde que o mundo encontrou com o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, Deus disse que seria difícil, seria com o suor do seu rosto, não seria, deixa quieto, mas seria com o suor do rosto, com trabalho, trabalho árduo. Mas diante dessa dificuldade, muitos homens caem em 3 erros. Alguns caem no erro da soberba, do deixa comigo. Outros caem no erro do medo, mas e se? E outros no erro da preguiça. E aí, irmãos, a soberba te faz incapaz de aprender. A soberba te faz incapaz de buscar mais qualificação, de crescer na sua capacidade de suprir para o seu lar. Você acha que você já sabe tudo, e se você já sabe tudo, você não precisa aprender mais nada. O medo te impede de arriscar, de tentar novas possibilidades, de se inscrever para vagas que surgem na sua empresa. E talvez essas duas sejam uma das maiores dificuldades do homem contemporâneo. Talvez se as guerras mundiais tivessem acontecido nessa geração, nós nunca tivéssemos tido as imigrações que a gente teve para o Brasil, porque exigia humildade e exigia coragem entrar num navio sem saber o que ia te aguardar no outro lado do oceano e vir com a cara e com a coragem, com uma enxada na mão, para trabalhar, para suprir para o seu lar. Um terceiro erro que muitas vezes acomete a nós, homens, é a preguiça, que nos faz acomodar, nos faz jogar o peso, muitas vezes, sobre nossas esposas, nos faz achar que nosso emprego, que nos faz sobreviver e dá para nossa família sobreviver, já está bom. Isso te impede de ter santas ambições, irmãos, santas ambições de melhorar a situação da sua família, e de poder ter recursos para suprir para o outro, para aquele que não tem. Mas quando eu e você, queridos, nós vamos a Jesus, a fonte de todo recurso, encontramos a nossa identidade nele, encontramos a nossa aceitação nele, reconhecemos quão necessitados nós somos e reconhecemos que Ele é a fonte de todo recurso e que nós não temos nada, mas Ele tem. Aí eu e você podemos deixar a soberba de lado e podemos buscar a qualificação. Podemos deixar o medo de falhar de lado e começarmos a nos arriscar para o bem da nossa família e para a glória de Deus. Podemos deixar a preguiça de lado e podemos começar a ser proativos no nosso trabalho, no trabalho que Deus nos deu. Não fazendo apenas aquilo que nos pedem, mas indo além, porque servimos ao Senhor e não aos homens. Irmãos, o mesmo se aplica, irmãos e irmãs, o mesmo se aplica para a formação de uma família, para ter filhos. Nós vivemos uma geração que cada vez mais não quer ter filhos. E alguns não querem ter filhos porque querem sossego e acham que filhos só atrapalha, só traz problema. Outros não querem porque acham que não conseguem criar filhos, têm medo. Mas de novo, irmãos e irmãs, essa é uma missão que nos foi dada por Deus. E quando nós vamos até Deus, até Jesus e reconhecemos diante dEle nosso egoísmo talvez, reconhecemos diante dEle nossos medos, podemos encontrar nele a capacitação para a ordem que Ele nos deu, de sermos férteis e multiplicarmos. Isso também se aplica ao ministério, ao servir a Deus, inclusive na igreja local. Quantas e quantas oportunidades de serviço, de ministério, eu e você deixamos passar por soberba. O que é que os outros vão pensar de mim? Por medo, e se eu não conseguir? Ou por preguiça? Ah, mas aí eu vou ter que parar de assistir meu futebol de domingo à tarde? Irmão, sim, dá trabalho. Sim, talvez você fale. E sim, é provável que pessoas se afastem de você por você estar obedecendo a Deus. Mas, irmãos e irmãs, quando nós vamos a Jesus, reconhecendo a nossa incapacidade, quando nós vamos a Jesus, reconhecendo que só temos 5 pães e 2 peixes em nossas mãos, nós encontramos nele a capacitação para todas as obras que Ele nos chamou a fazermos. Veja o que acontece quando os discípulos vão a Jesus. Veja o verso 16. Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, Jesus deu graças e os partiu. E em seguida, entregou-os. A tradução literal melhor aqui, ao invés de entregou-os, seria ficou entregando. A ideia é que o tempo do verbo indica uma ação continuada. A ideia é que os discípulos iam servir as pessoas, voltavam de mãos vazias, e quando eles voltavam de mãos vazias, eles encontravam Jesus com as mãos cheias. Com as mãos cheias dos recursos que eles precisavam para a obra que eles tinham para fazer, porque Jesus mandou eles alimentarem a multidão. E toda vez que eles voltavam de mãos vazias, eles encontravam Jesus de mãos cheias. E deixa eu contar uma coisa para você, irmão e irmã. Jesus continua com as mãos cheias. Eu e você que precisamos voltar de mãos vazias para Ele todas as vezes e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho em mim, mas o Senhor tem. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue através de mim. Me usa, Senhor, me usa. Precisamos voltar a Ele. Precisamos voltar e clamar a Ele. Ele está sempre com as mãos cheias para capacitar os seus discípulos a concluir a obra que Ele tem. E eles concluem, veja o verso 17, o final do verso 17 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E para mostrar para os discípulos que Jesus tem tudo, ele ainda faz com que cada um deles volte com uma cesta cheia de pães que sobraram. Cheio de pedaços de pães que sobraram. Queridos, quando nós vamos a Jesus como a fonte dos nossos recursos, nós descobrimos que Ele nos satisfaz, porque Ele é suficiente. Ele é tudo o que eu e você precisamos. A realidade, irmãos, é que eu e você temos uma facilidade muito grande de tirar os nossos olhos de Jesus e começar a olhar para as circunstâncias. E quando a gente olha para as circunstâncias, irmãos, a gente afunda igual Pedro afundou. Porque as ondas começam a nos dar medo, a gente percebe, que loucura é essa? Eu estou aqui em cima das águas, você está maluco? Eu não consigo andar em água. Ser humano não anda em cima da água. E a gente afunda. Mas, queridos, quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que, segundo o autor de Hebreus, é o autor e o consumador da nossa fé, aí nós encontramos nele todos os recursos, não para a gente ter uma vida de luxo, não para a gente ter tudo o que a gente quer, não para a gente poder comprar os brinquedos que a gente quer de Natal, não. E os brinquedos servem para adulto e para criança, né? Não, mas para a gente cumprir a missão que Ele nos chamou para fazer. Como cidadãos, como parte de uma família, vivendo o seu papel na sua família, e como parte da igreja, do corpo de Cristo, da missão que Ele tem para mim e para você. É nele que nós encontramos os recursos, e Ele é suficiente. Lembra da pergunta de Herodes? Quem é Jesus? As especulações eram: Elias voltou, Moisés ressuscitou, e ali no deserto, Jesus mostra que Ele é superior, tanto a Elias, quanto a Moisés. Na verdade, no texto do Evangelho de João, nós vemos Jesus dizendo que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E Ele nos chama a comermos desse pão. Ele é o pão espiritual. Irmãos, se eu e você afirmarmos e cremos juntos com Pedro que Jesus é o Cristo, e Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom, irmãos? Ele não é Jesus de sobrenome Cristo. Cristo quer dizer Messias, ungido. Cristo quer dizer que Ele era aquele que havia sido prometido durante todo o Antigo Testamento. Se eu e você crermos nisso, ah, irmãos, então diante das crises da vida, e nesse mundo mau nós passamos por várias crises, diante das crises da vida, diante das tarefas difíceis, muitas vezes impossíveis, que Deus nos chama a realizar, na escola da maturidade chamada provação, eu e você podemos correr para o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, com nossas mãos vazias, reconhecendo a nossa incapacidade, sem nada para oferecer, porque realmente não temos nada a oferecer. Apenas reconhecendo a nossa falta de recursos. E então eu e você podemos crer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Como? Ele nos deu o Filho dEle. Como não nos dará tudo o que precisamos para realizar a obra dEle, a missão dEle, o chamado dEle na minha e na sua vida? Irmão, irmã, em que você tem confiado ou deixado de confiar para cumprir as missões para as quais Deus tem te chamado? Você está vivendo a vida cristã na sua zona de conforto, indo apenas até onde você acha que consegue fazer na sua própria força, indo apenas até onde não te atrapalha nas outras coisas, no seu dia a dia? Ou você tem confiado naquele que te chamou para fazer coisas das quais você humanamente de fato é incapaz de fazer? Mas que vai exigir que você confie nele. Vai exigir que você volte de mãos vazias e receba das mãos cheias de Jesus toda a capacitação que ele tem para te dar. Apenas uma aplicação, queridos. Que tal, irmãos? Que tal orarmos a Deus, pedindo que Ele nos tire de nossas zonas de conforto? Que Ele nos tire, talvez, desse eterno retiro espiritual para o qual nós gostamos de ir. A nossa vidinha confortável. E nos use como Ele quiser nos usar, com a capacitação dEle. Olha que oração boa para a gente fazer. Que tal eu e você começarmos a orar isso todos os dias, como se estivéssemos na fila para pegar o pão e o peixe com Jesus. Todos os dias, com as mãos vazias, mas indo até Jesus pegar pão e peixe, para podermos levar pão e peixe para todos os lugares onde Ele tem nos enviado. Irmãos, tem tanto a ser feito. A obra do Senhor é tão grande. Tem tanto a ser feito aqui, nessa igreja. Tem tantas áreas em que você tem sido capacitado por Deus para servir. Mas talvez você está cavando e escondendo seus talentos e dons. Tem tanto a ser feito na cidade de Caldas Novas. Tem tanto a ser feito aqui no sul de Goiás. Tem tanto a ser feito na sua família, no seu local de trabalho. Vamos orar ao Senhor. Vamos dobrar nossos joelhos e ir a Jesus. Falar: Jesus, o pão e o peixe acabou. Não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada para dar para essa multidão. Não tenho como fazer a obra que o Senhor me chamou. Mas as suas mãos continuam cheias, Jesus. Me abastece, me capacita e me usa como o Senhor quiser me usar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de sermos usados pelo Senhor, Deus, pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor podia fazer tudo sozinho. Seria mais rápido, seria mais fácil, daria menos trabalho, não teria erro nenhum, seria perfeito. Mas o Senhor, na sua bondade e graça, decidiu usar pecadores como nós na tua obra. E nós te louvamos por isso. Eu peço por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui, Deus, vivendo um cristianismo de zona de conforto, vivendo num eterno retiro espiritual, recebendo, mas nunca dispostos a ir servir. Nunca dispostos a se gastar, nunca dispostos a reconhecer que neles não tem nada, mas que o Senhor tem tudo. Pai, tire-nos da zona de conforto, Deus. Nos incomode. Que a gente possa olhar para irmãos, irmãs, servindo aqui na igreja, domingo sim, domingo também. E mesmo não nos achando capazes, nos dispor a servir, confiando no Senhor para capacitação. Por favor, Deus, faça isso. Pai, incomode, capacite homens a terem sabedoria, ousadia, para buscar os recursos, o sustento do seu lar a cada dia, Deus. Encoraja jovens, casais, homens e mulheres a quererem formar família, a quererem ter filhos, reconhecendo que o Senhor nos chama a isso também, Deus. E desperta a tua igreja a servir o Senhor em missão, entendendo que todos nós somos missionários, Deus, onde o Senhor nos colocou. E Deus, se tem alguém aqui que ainda não comeu do pão da vida, Pai, que ainda não reconheceu e se prostrou diante de Cristo, não reconheceu que Jesus não é só um profeta, mas é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se alguém ainda tem vivido com Jesus distante, achando que Jesus é um Papai Noel que vai falar ho, ho, ho no final e eu posso viver a vida do jeito que eu quero hoje, traz arrependimento, Deus, traz fé, para que se convertam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como Salvador, mas também como Senhor de suas vidas, sabendo que Jesus nos comprou por preço, que para ser nosso Salvador, Ele também automaticamente se torna dono das nossas vidas, Deus. Faz isso, Pai, por favor, pela Tua graça, por misericórdia, nós clamamos em nome de Jesus.